Está falando aqui sobre segurança que temos para andar com Deus. E os níveis de segurança que temos. Isso deixa, nos deixa cada vez mais firmes. Você pode confiar em Deus em uma área e pode, de repente, não desenvolver fé para uma outra área. E não vai acontecer uma área igual a outra porque Deus é o mesmo. E a palavra também é a mesma. Porque você exerceu fé para um lado e não para o outro. Mas a Bíblia nos garante que a Bíblia toda, a palavra de Deus é toda para que você receba ou exerça fé nela. E algumas coisas da Bíblia nos deixam claro a maneira como Deus fez isso e a maneira como Ele faz isso através de nós. Há um texto que nós, que o apóstolo Paulo fala, e às vezes precisamos entender, só compreender bem o desenvolvimento desta mensagem do apóstolo Paulo. Por exemplo, lá em Gálatas, você não precisa abrir, Gálatas capítulo 3, versículo 13, diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Sabe, quando lemos Cristo nos resgatou da maldição da lei, não significa que a lei é maldita. Amém? Pelo contrário, a lei não é maldita. Segundo a Bíblia, a lei é santa. E o mandamento santo, justo e bom. Porque a lei veio de Deus. Mas sabe, isso, quando você ouve falar sobre maldição, então você precisa entender que alguns livros da Bíblia, como o Gênesis, o Pentateuco, né? Quando você vê lá o Gênesis, Levítico, o Êxodo que vem antes, Números, Deuteronômio especificamente, no versículo 28, vai falar um pouquinho mais sobre algumas coisas. Mas fala, por exemplo, que quando Deus avisou as pessoas não chegar naquela terra, o que aconteceria, que um teria que subir no monte, não é? No monte Ebal, no monte Gerizim, e num lugar declarar a bênção e a maldição. A bênção é sobre aqueles que obedecem à lei. E a maldição é aqueles que não obedeciam à lei. Obviamente, a maldição não está na lei, mas está na desobediência da lei. Agora, a maldição, ela não existia. Não existia nenhuma maldição e também não tinha lei. Pelo menos a lei que conhecemos, a lei que foi dada como uma regra quando eles saíram do Egito e Moisés então deu aquela regra, aquela lei para eles caminharem com ela. A lei era um número de coisas ou uma quantidade de informação que deveria trazer um tipo de organização e obediência a Israel, o que eles não deveriam fazer, com que não deveriam se misturar e assim por diante. Mas a maldição, ela não existia. Até que Adão pecasse, só existia a bênção. Você entende? A maldição, ela veio depois. Ela veio depois que Adão pecou. E quando Adão pecou, depois de um tempo, veio então a lei. Agora é interessante que quando vem a lei é dita lá para o povo de Israel, e depois eles, em seguida, ou antes, eles começam a dar lá os meios pelo qual o sacrifício deveria ser feito. Porque a própria lei, ao ser dada, né, ela não era uma lei para ser exatamente cumprida, não que Deus não quisesse que ela fosse cumprida. É porque a lei foi dada para um homem com problema, para um homem defeituoso, na verdade para um homem que era escravo. A lei foi dada para um homem, uma lei perfeita para um homem escravo. Então, quando a lei foi dada, Deus também deu ao homem um trabalho ou uma compensação. Quando ele errasse, quando ele não fizesse o que deveria ser feito, ele deveria então ser punido, e a punição pela lei era determinada, era morte em muitos casos, em alguns casos era perda, era pobreza, a doença também vinha, estava envolvida com a maldição. Quando você lá em Deuteronômio, você vê que tem tudo isso lá. Agora, quando Deus então resolve dar às pessoas um meio, uma forma para que ela possa não deixar com que o pecado entre, ou na verdade o pecado não, com que as maldições entrem, então ele dá lá os meios de sacrifício, ele usa os animais pelo qual as pessoas vão agora matar, para que eles mesmos não sejam punidos por não cumprirem a lei. Era uma prisão que aparentemente eles sentiam que tinham, porque a lei, por mais que parecia ser uma coisa boa, e talvez quando foi dada parecia que era uma coisa ótima, o apóstolo Paulo fala isso em Romanos, ela se tornou em morte para ele, porque em seguida, quando ele queria cumprir a lei, ele então não conseguia cumprir, e a maldição vinha sobre ele. Ele tinha que fazer o sacrifício. Então mostra que a lei, como o apóstolo Paulo fala em outros livros dele, em Romanos e também em Gálatas, que a lei, ela era uma forma apenas, não só de mostrar ao homem o seu defeito e a sua incapacidade, mas ao mesmo tempo, a lei foi dada para aqueles que querendo submeter a ela, por isso era importante, querendo submeter a lei, ainda que tendo que oferecer animais, oferecer um animal morto no seu lugar, porque você pecou, alguém tem que morrer, então o animal morreria. Então, ainda que fosse dessa maneira, as pessoas que ficavam, que obedeciam a palavra de Deus, obedeciam essa lei, elas estavam agora a caminho de Cristo, ou seja, elas morreriam antes, porque o tempo em que começou a ser feito, eles não viveriam tanto assim, mas havia um ponto em que a lei foi criada, e ela foi criada para apontar para Cristo, porque Moisés era um tipo de Jesus, ele tirou as pessoas da escravidão e levava para um lugar que Deus havia prometido. Ele era um tipo de Jesus. E a lei, ela apontava para que quando Jesus viria, e também tiraria as pessoas da escravidão. Ele faria, na verdade, ele traria uma realidade que o homem não havia experimentado ainda. Lá no monte, no livro de Hebreus, eu quero ler com você, livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 26, Hebreus 11, 26, desculpa, falei Hebreus, né? Vamos lá para o comecinho da Bíblia, Deuteronômio 11, versículo 26, Deuteronômio 11, 26 ao 29, diz assim: eis que eu hoje ponho diante de vocês bênção e maldição. A bênção quando cumprides os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição se não cumprides os mandamentos do Senhor, vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguires outros deuses que não conheceis. Quando, porém, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que vais possuí-la, então pronunciarás as bênçãos sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Essa foi uma regra que Deus colocou, e um gritava, falava bem alto da bênção e o outro também da maldição. Mas o texto inicia que Deus colocava diante de nós essas duas coisas, a bênção e a maldição. Você vai sempre encontrar na Bíblia a condição da escolha pessoal daquilo que você vai viver. Deus não, por mais que Ele indique a você o caminho certo, te dê, te mostre, olha, esse aqui é o melhor caminho, esse na verdade é o caminho que você deve andar, esta é a forma como você deve viver, Ele não te obriga a fazê-lo, Ele te propõe os dois caminhos, mas te avisa qual vai ser o final de um caminho e qual vai ser o final ou o percurso de um outro caminho. A nossa vida, ela é rodeada de decisões que tomamos com base no que Deus diz, ou obedecendo ou desobedecendo. Então não importa o que façamos aqui em nossa vida, é uma vida que está envolvendo essas duas coisas, que eu estou obedecendo ou se estou desobedecendo. E se eu não atento claramente para algumas coisas, vou falar sobre, não vivemos sobre essa lei anterior, mas vivemos debaixo de uma orientação da palavra de Deus, hoje como sempre, amém? Aqui foi dito essas palavras numa época em que a lei era necessária, porque o homem tinha uma condição ruim, o homem tinha uma condição de pecador, o homem tinha uma condição de escravo, o homem tinha uma condição de maldito. Todas as vezes ele tinha que cumprir a lei, mas ele tinha uma condição de maldito, ele precisava obviamente cumprir a lei para que a maldição não viesse sobre ele. Ele não estava livre da maldição, pelo contrário, ele estava sempre perto dela e sofrendo essas situações toda vez que ele pecava. E se ele não cumprisse o que deveria ser cumprido, em algumas situações ele nem poderia fazer mais nada, algumas situações eram um apedrejamento direto, porque era claro ali o que estava sido proposto. Agora eu quero que você abra comigo no livro de Hebreus, no capítulo 7. Hebreus 7. Essa estrutura de Deus e o homem, que o homem estava numa condição preso a uma maldição que não era a lei, era a desobediência da lei, e o homem não sabia o que fazer, e isso para Jesus fez uma menção sobre essa situação, de como era um homem que basicamente seguia a lei, que não cometia aqueles pecados para morrer, enfim, Aqueles que morriam como Davi e outros, o próprio Abraão, né? Depois disso, e quando veio a lei, depois de Moisés, as pessoas que seguiram esse processo. Jesus fez menção sobre uma visão que ele teve, ou que ele viu, que era quando Abraão já tinha morrido, e ele viu um lugar onde um homem chamado Lázaro estava lá, do lado de Abraão, né? Que ele estava vivo, morreu, e um rico também estava vivo e morreu. O rico foi para o inferno, e Lázaro foi para um lugar que nós chamamos, demos o nome lá de seio de Abraão, porque a Bíblia fala que Lázaro estava encostado no seio de Abraão. E havia um abismo entre esses dois lugares, não é? Então um era um lugar de tormento e o outro era um lugar de descanso, mas não era o céu. Por que não era? Era onde as pessoas que estavam debaixo daquela lei estavam obedecendo, embora elas não conseguiam cumpri-la, mas elas usavam os animais que elas matavam no lugar delas. Esses animais não as purificavam, mas dava a ela a condição como um crédito, esperando o dia do pagamento. Você entende? Então elas morriam e ficavam nesse lugar que a Bíblia chama em outro lugar de cativeiro. Era uma prisão, porque não era o céu, mas não era lugar de tormento. Então Abraão ficou nesse lugar, Lázaro ficou nesse lugar, quem morria ficava nesse lugar. A Bíblia fala que quando Jesus morreu, então ele levou cativo o cativeiro, levou as pessoas que estavam lá. Ele foi até aquele lugar. E era um lugar no nível do inferno, mas não era um inferno. Então a lei, ela ajudou as pessoas, pelo menos, a quando morresse, se cumprisse aquelas coisas, quando errasse, então vinha lá, fazia o sacrifício, eles estavam agora protegidos em sua morte para estar nesse lugar, aguardando também, como todos, o prometido, o ungido, amém? O Messias que veio, que é Jesus Cristo. E quando ele veio, é interessante, aqui quando eu falei em Romanos capítulo 7, eu vou ler a partir do versículo 11. Agora, na minha Bíblia, eu estou lendo a versão Almeida atualizada, está assim: portanto, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico, perfeição. A perfeição foi que nós recebemos, está falando de quem recebeu isso a partir de Jesus. Que a perfeição era prometida, o sacerdócio levítico está falando que era a lei, o que veio através de Arão, da tribo de Levi. Ele está dizendo, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico, pois com base nele, que o povo de Deus recebeu a lei, que necessidade haveria ainda que se levantasse um outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Arão, que era de Levi, porque Jesus era de uma outra tribo, da tribo de Judá. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente muda também a lei, porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço diante do altar, pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo da qual Moisés nunca falou nada a respeito do sacerdócio. E isto é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque surge outro sacerdote constituído não conforme a lei de mandamentos carnais, mas segundo o poder da vida que não tem fim. Porque dele certifica, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Está dizendo que o sacerdócio não poderia ter vindo, ou a perfeição não teria vindo, não poderia ser vindo através de Arão. Agora, quando Jesus vem, e esta é a questão, e se nós entendermos isso claramente, nós vamos talvez compreender muito mais na Bíblia. Lembra, não havia maldição antes. Não havia maldição antes de Adão pecar. A maldição veio depois que ele pecou. Então a maldição se instalou na terra, e a lei era a única maneira de você entender que a maldição estava presente. A lei não salvava ninguém, a lei não aperfeiçoou ninguém. O Paulo fala sobre isso, que a lei não trouxe perfeição nenhuma, não aperfeiçoou coisa alguma. Esse é o termo usado lá. A lei não aperfeiçoou ninguém, mas ela serviu, obviamente, como um tutor. Ela serviu para levar as pessoas até que Cristo viesse, mas não aperfeiçoou nada. Agora, a maldição que não existia, passou a existir. Agora, quando você lê aqui e fala, se a perfeição viesse da lei, então não seria necessário um outro sacerdote de uma outra tribo, porque nem fazia sentido, não existe sacerdote de uma outra tribo. Ele está dizendo que estava mudando agora o sacerdócio, mudando também a lei. Ou seja, Jesus estava de novo tirando a maldição do mundo. Amém? Por que ele tirou a maldição do mundo? Porque a maldição veio por causa do pecado e do homem escravo do pecado. Mas agora ele restaurou o homem. Ele colocou o homem na condição perfeita. E por causa disso, a maldição não poderia mais estar. Ele levou a maldição nele, como lemos lá. A maldição foi levada, ela foi arrancada. Então, a maldição da lei que ele fala lá é justamente as ordenanças que vinham sobre nós, que nós não éramos capazes de cumprir, mas que agora somos, porque agora somos como ele. A Bíblia fala que Jesus cumpriu toda a lei, lembra disso? Ele cumpriu toda a lei. E agora, por estarmos nele, é uma outra situação. Então, ele me igualou a ele. É uma palavra que às vezes as pessoas não querem dizer, elas têm dificuldade em falar isto, porque se comparam muito com quem é Jesus, com quem nós somos, vem uma distância muito grande entre o poder que ele tem, a facilidade que ele tem de falar com o Pai, de receber do Pai, e não é assim quando você olha para alguém. Bom, mas essa distância existe justamente porque nós estamos ainda desenvolvendo uma vida com Deus. Estamos desenvolvendo a palavra de Deus, crendo na palavra de Deus, em tudo que ela diz. Mas o fato é que ele nos igualou a ele. Vocês têm na palavra de Deus muitas coisas que falam que foi exatamente o que aconteceu, porque estamos nele. Então essa perfeição que veio a nós é para que você acredite que você tem a habilidade, a capacidade de crescer em Cristo, de crescer nele, de alcançar a humanidade dele, aquilo que ele fez aqui como homem. Amém, irmãos? A ideia de Deus é que você entenda que essa busca ou esse crescimento deve acontecer na sua vida a partir dessa revelação clara do que ele fez. Porque não tem maldição envolvida na nossa vida. Não tem mais maldição, então a maldição não teria que vir. Porque não somos mais escravos da lei, ou seja, nós não temos mais trabalhos para cumprir o que Deus nos diz, porque fomos libertos do poder do pecado, o pecado não nos domina mais, sendo assim eu posso fazer o que é certo. A questão é ter saber dessa habilidade e capacidade para fazer, porque a nossa vida gira em torno de obediência. A nossa fé gira em torno de crer no que Deus diz. Você imagina naquela época da lei, vocês não soubessem o que a lei estava dizendo. O erro seria grave. Muitos morriam lá e morriam apedrejados, tanto homens como mulheres, famílias inteiras. Porque simplesmente achavam que não ia acontecer nada e faziam aquilo e acontecia o que a Bíblia dizia. Então, aquelas coisas que estavam presentes na vida deles, aquelas informações, não podiam ser ignoradas. Hoje, a palavra de Deus diz que nós não temos uma lei como aquela, mas temos uma lei em nosso coração. Temos a lei de Cristo. Não vivemos sem lei. Sabemos no coração quando estamos errando. Você sabe quando alguma coisa não é certa. Você sabe quando está pensando em alguma coisa que não é certa. Porque você nasceu de novo e tem agora essa capacidade de entender as coisas. A Bíblia fala que você tem unção dentro de você, o Espírito Santo vem habitar dentro de você, uma coisa tremendamente poderosa. Como é que nós vamos dizer que não sabemos de nada? Então, essa pessoa, ela é diferente. A maldição da nossa vida foi erradicada, ela não existe, a não ser que nós queiramos propositalmente que ela venha. Indo para o mundo, porque o mundo não tem como, lembra? Eles não tinham como evitar a maldição, porque eles eram um problema, não a lei. Quando você deixou de ser um problema, a lei deixou de existir. Amém? Porque a lei não tem que cobrar de você alguma coisa que você não deve. Então, se você entender que você é uma pessoa que precisa saber agora, ou precisa andar cada vez mais cheio de comportamentos ou de decisões corretas, segundo aquilo que na sua vida sabe que deve ser, Então você vai obter o que Deus está dizendo, sem duvidar absolutamente de nada, como Jesus recebia sem duvidar de nada. Eu vou ler um texto com você, eu não quero que você fique assustado. Mas eu entendo dessa forma esse texto. Pode abrir comigo lá em Colossenses capítulo 2. Melhor, capítulo 1, versículo 13. Hoje, abaixa só um pouquinho, você está em cima, baixa. Abaixa um pouquinho a luz para mim, só um pouquinho a coisa. Porque está refletindo na minha Bíblia. Obrigado. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Olha só o que ele está dizendo aqui. Ele está falando de Deus Pai aqui. Ele começa falando de Deus, depois o resto ele é falando de Jesus. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado. Aí começa a falar de Jesus. Em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Eu quero que você entenda aqui, eu vou continuar lendo aqui, esse Jesus aqui, esse Jesus está sendo falado aqui, não é o Jesus que estava com o Pai, amém? É o Jesus que desceu para encarnar, é o Jesus que se esvaziou dos seus atributos divinos, tinha que andar para um lado, para outro, ele tinha que comer, beber, usar o banheiro, tudo isso é o que ele fazia como um homem, vivendo como homem, e tudo, todo o poder que vinha sobre ele era do Espírito Santo. O Espírito Santo está sobre mim, porque me ungiu para. Amém? Esse Jesus falado aqui que nós estamos lendo, é desse Jesus que foi, que veio aqui, e que viveu uma situação de restauração de tudo. Ele veio restaurar tudo. O homem só? Não. Tudo. Aí quando lemos aqui, vamos entender o que foi que ele fez. Ele é a imagem... Veja bem, Deus, Jesus não podia ser chamado a imagem de Deus, porque ele é o próprio Deus. Então está falando do Jesus que veio aqui, homem, para mostrar o Pai. Amém? Ele é a imagem do Deus invisível. Agora ele fala que ele é o primogênito de toda a criação. Por que ele é o primogênito? Óbvio, ele não está falando de quem é Deus. Deus não foi criado. Amém? Primogênito é o primeiro de toda a criação, ou seja, o primeiro que foi criado. Sim. Como? Lembra, está falando de Jesus homem aqui, daquele que veio restaurar as coisas. Ele é o primeiro de tudo que foi recriado a partir dele. A palavra aqui não usa por ele, mas nele. Olha aqui, ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, aí fala no céu e sobre a terra. As invisíveis... As visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Eu quero que você entenda que ele está falando aqui da condição do que ele fez, da obra dele aqui. Não tem nada a ver com o céu aqui. Ele é antes de todas as coisas. A palavra antes não se refere a Deus. Deus não é antes de nada. Porque Deus não tem presente, passado e futuro. Amém? Deus é. Quando fala, ele é antes de todas as coisas, está dizendo que ele foi o primeiro a passar pelo processo de recriação das coisas. Ele foi o primeiro a ser recriado. E você vai à Bíblia falar sobre isto. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo, nele, não fora dele, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do quê? Do corpo, ainda está falando de Jesus, do corpo, que é a igreja. Agora, está dizendo aqui, ele é o princípio e o primogênito de novo, dentre os mortos. Amém? O princípio e o primogênito dentre os mortos. Deus também não morre. Amém, irmãos? Está falando de Jesus, homem que morreu. Ele foi o primeiro, e nós sabemos, já falamos aqui, nós sabemos que Jesus não foi o primeiro que morreu. Mas que morte ele está falando aqui? De uma morte que todo homem experimentou, que é a morte espiritual, e que todos estavam aqui presos nela. A Bíblia fala que ele foi aquele que morreu por todos primeiro. E a Bíblia depois fala que depois nós morremos com ele. Amém? Depois, quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Então ele foi o primeiro. Aqui está tudo ele. Ele foi o primeiro sobre tudo. Ele foi o antes de tudo. Nada por ser criado ou refeito ou justificado sem antes ele passar por isso. Eu quero que você entenda isso. Porque Deus, ele é o princípio e primogênito dentre os mortos, para que tenha primazia. Para ter. Agora, também a palavra para ter te ajuda a entender aqui. Não sei como é que está na sua Bíblia, mas para ter primazia. Ora, Deus não precisa ter primazia. Deus é Deus. Para ser o primeiro, para ser aquele que é o exemplo, aquele que tem tudo nas suas mãos, para ser o primeiro em todas as coisas. Para ter primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem, o Pai, que nele, em Jesus, residisse toda a plenitude. Para que havendo paz, para que havendo feito a paz pelo seu sangue na cruz, por meio dele, reconciliasse, aqui, reconciliasse, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Falamos aqui que ele foi o primeiro, que ele criou todas as coisas, amém? Céu, terra, as coisas de cima e as coisas de baixo. Ele está dizendo, e vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, como o homem que morreu e ressuscitou, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, do Pai, inculpáveis, irrepreensíveis, santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Quando você lê isto, você entende que o que Jesus fez, o que ele realizou no meu lugar, me colocando naquela condição que a maldição não cabe a mim, porque eu sou santo, inculpável e irrepreensível pelo que ele fez, pelo que ele realizou. Ele mexeu numa condição tão boa que, se eu entender bem o que significa isso, eu vou viajar muito nas questões do poder do meu Pai. Aleluia. Se eu entender claramente o que isso significa, eu vou começar a desenvolver um relacionamento tão perfeito com Ele, que vou ver coisas como Jesus viu e fez. Porque essa foi a condição. Ele foi o primeiro sobre tudo, Ele fez tudo, e tudo foi criado a partir dEle. Todas as coisas foram para ele. Até então o diabo pensava que dominava, tudo é meu, tudo está na minha mão. Isso até a sua morte, até a morte de Jesus e sua ressurreição. Porque depois o diabo ficou sem nada. Amém? Ficou sem nada, Jesus o tem. Agora, a qualidade das coisas, a Bíblia não fala, mas obviamente tudo foi restaurado. Mas a qualidade do homem, está dizendo aqui, santo, irrepreensível. Amém? Ou seja, alguém que é irrepreensível é alguém que eventualmente não erra. Tem a capacidade de não errar. E usando a palavra inculpável, não tem culpa nenhuma sobre nós. Agora olha só o que ele fala no versículo 23. Como é um aspecto de fé. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Se é que permanecem firmes na fé, nessa verdade, nesse evangelho, ou naquilo que ele colocou você, na condição em que você está. Sabe, o evangelho, ele não é acionado pela sorte, não é acionado pela bondade divina, ele não é acionado pela misericórdia divina, o evangelho é acionado pela fé, se é que permanecem firmes na fé. Aí aquela condição permanece, por quê? Porque se eu sair dela, eu viro uma pessoa como qualquer outra, e essas coisas vêm na minha vida do mesmo jeito. Eu preciso aprender a entender que a Bíblia é um livro que me revela. Ela revela quem eu sou a partir de Jesus. Assim, é interessante essa... Eu vou usar aqui essa palavra, essa duplicidade de informação. Mas Jesus, veja bem como isso é interessante. Ele foi a imagem perfeita do Pai. Ao mesmo tempo, foi a imagem perfeita do homem criado por Deus. Amém? A imagem do Filho. Ou seja, ele estava dizendo que o Filho se parece com o Pai. O Filho tem muito do Pai nele. Pois ele falava, olha, eu sou como vocês serão. E eu sou também a imagem do Pai. Eu posso mostrar o Pai. Então nós podemos mostrar o Pai porque mostramos Jesus. E mostramos o Pai também, porque o Pai e Jesus são um só. Essa qualidade é interessante, quando você pensa sobre isso, parece que dá um bug na cabeça de algumas pessoas. Alguns podem pensar que você está pensando, falando heresia. Mas quando você está numa condição de inculpável, irrepreensível, santo, uma condição em que a maldição não alcança mais, e que Jesus diz, bom, agora você está numa condição em que pode fazer o que eu fiz, e pode ter uma comunhão com o Pai exatamente como eu tive. Porque ele foi, e ele morreu, e ele se deu daquela maneira, ele se entregou, e ele foi o primeiro a nascer de novo. A Bíblia fala que ele foi o primeiro dentre os mortos, e não fala de morte física. Porque de morte física houveram muitos outros. Mas ele morreu uma morte que o homem estava destinado a morrer. E aquela morte foi a que ele morreu, e quando ele renasceu, o homem não passou por ela, porque pegou a vida dele. Ele foi o substituto do homem naquela morte. Ele levou o homem para a sua glória, quando o homem ressuscitou com ele, e se assentou ao lado do Pai. É um posicionamento, meu irmão, que você... alguém poderia falar assim, bom, deixa eu ver onde é que eu quero chegar em Deus. Bom, você não tem lugar mais alto para chegar do que já chegou em Cristo Jesus, sentado ao lado do Pai. Não tem nenhum lugar em que possamos almejar que é melhor do que esse. A questão é desenvolver o coração e a fé para entender como eu posso cada dia mais ser como Jesus. Descartar o pensamento, porque você erra, porque você peca, porque algumas coisas acontecem, ou então porque acontece com as pessoas à sua volta, e você então pensa, bom, deve ser assim mesmo, então não deve ser dessa forma como Deus está dizendo. É como Deus está dizendo. E é como Jesus falou, e ele está dizendo que nós faríamos o que ele fez, e também dominaríamos sobre o pecado. Paulo fala sobre isso, o pecado não terá mais domínio sobre nós. A questão é que talvez por causa das nossas visões naturais, de conseguirmos ver mais nossas falhas, mais nossos erros, mais os erros e falhas dos outros, mais os problemas que acontecem com os outros, que também acontecem com as pessoas do mundo, então nos confundimos e pensamos, será que é assim? Mas é. É exatamente assim. E homens de Deus experimentaram esse poder de uma forma intensa. E não foram poucos. Alguns talvez exploraram mais um lado do que outro. Pessoas ressuscitaram muitos mortos. Outras curaram milhares de pessoas. E outras fizeram outras coisas. Podemos fazer, que tipo de pessoa a Bíblia ou Deus espera que sejamos de fato? Às vezes somos vagarosos demais para pensar sobre o que podemos fazer e somos cuidadosos com relação a exercermos fé naquilo que Deus diz, como se não fosse, nem optamos por isso como se fosse a primeira opção. Talvez exercer fé para muita gente é uma segunda ou terceira opção. As pessoas tentam muitas vezes a maneira natural das coisas. E depois vão exercer fé quando não dá certo. Ou seja, só sobrou isso. E é por isso que muitas vezes, quando chegam lá, não estão crendo. A ideia de Deus é que você não pare de desenvolver o relacionamento com Deus a partir do grau máximo de relacionamento com Ele. É impossível alguma pessoa pensar que pode crescer a esse nível de Jesus sem ter uma vida constante de oração, de comunhão com Ele, de relacionamento com o Pai, com o Espírito Santo. É impossível alguém pensar que pode chegar a um nível aceitável, não vou dizer nem um nível alto, mas um nível aceitável, sem ter um nível de relacionamento, de comunhão com o Pai intenso. Nenhum homem foi chamado para ter um relacionamento vago com Deus. Não vai chegar nem perto daquilo que ele está dizendo que você é. Não estou dizendo que Deus não quer fazer isso, porque não há revelação, não há conversa o suficiente, não há relacionamento para que Deus revele, não há nem desejo. A Bíblia fala, eu serei achado por quem está me buscando. A palavra buscar não é uma procura, é como se você não achasse, é como quando você fica querendo saber mais, e você está perto da pessoa que você sabe que sabe tudo isso. Que é Deus, que a partir do Espírito Santo nos revela. Toda a revelação bíblica parte de você saber, como eles lá no Velho Testamento sabiam, que de fato o que Deus estava dizendo acontecia, morria mesmo. Talvez uma das coisas que vemos lá, você também sabe que você viu que o mar se abriu, o Mar Vermelho, depois o Rio Jordão também se abriu, mas aquela questão no deserto, quando aquela família resolveu enfrentar Moisés como se ele não fosse a pessoa que Deus tivesse escolhido, então Deus deu uma resposta para aquelas pessoas que eram insistentes nisso, e aquilo era um perigo. O que eles fizeram era algo extremamente perigoso. Deus escolheu Moisés. E aí desafiaram, então Moisés disse, bom, Deus deu a instrução, levaram lá o sacrifício, o fogo lá que Deus mandou levar, foi aceito, obviamente Deus aceitou Moisés, e Moisés disse, bom, vamos fazer o seguinte, sabe, Moisés é um homem manso, mas ele sabia o que um grupo de pessoas poderia trazer de influência má para uma multidão que estava no deserto. Moisés era manso, mas nessa hora Moisés sabia qual era o perigo que tinha aquelas pessoas que estavam ali, e que não eram apenas elas que morreriam, mas se influenciasse as outras também morreriam. Então ele falou, olha, se vocês morrerem, não está falando de um só não, era um grupo grande ali de pessoas, 200 e poucas mil pessoas. Se vocês morrerem de uma maneira normal, que ninguém nunca morreu, então Deus não fala comigo. Mas se vocês morrerem de uma maneira como você nunca viu, então é Deus. De repente, a terra se abriu, engoliu todo mundo, depois se fechou. Sabe, quando você vê a ação divina e um Deus que, segundo a Bíblia, nunca muda, o Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje, e você não deve se confundir, sabe por quê? Porque você vive uma época chamada graça. A graça é onde Deus pegou a punição e empurrou para o Apocalipse, mas ela está em andamento. Amém, irmãos? Empurrou tudo para o Apocalipse, está tudo lá. Então fala assim, olha, é um período em que Deus está dando condições de salvação para muita gente. Não está levando em conta o pecado cometido. Ou seja, você não está morrendo quando peca. Amém? Porque a graça nos foi dada. E no nosso caso, estou falando do ímpio, né? No nosso caso, nós temos a condição de não só estarmos livres do pecado, mas de agir de uma maneira poderosa a favor do nosso Pai, ou trabalhando para Ele, de uma forma intensa. Isso é um nível de fé que todos nós devemos buscar alcançar. Fazemos isso, obviamente, de primeira coisa, limpando a nossa mente, limpando o nosso coração, limpando nossas atitudes erradas. Começamos, então, a tirar os pensamentos errados. Começamos a ser rápidos em pedir perdão. Começamos a ser rápidos em começar a fazer uma limpeza geral em cada item que eu vou encontrando dentro de mim, para que não haja empecilho para a minha fé. Não haja empecilho para aquilo que você vai orar e receber imediatamente. Porque Deus te ama. Amém? Deus é um bom Pai. Amém? Eu estava falando com a Isa. A Isa, que anda com a gente aqui, foi ver o bebezinha dela. Eu comentei no final de semana. E ela falou, pastor, que experiência você está tendo? E ela então disse, pastor, é um amor tão grande por essa criança, é algo que nunca senti, nunca tinha sentido até então. É um tipo de amor que é, ela falando, eu entendo, seu pai também, né? Mas eu perguntei a ela, ela falou, um tipo de amor que a gente não tem como explicar. Eu falei, exatamente isso, e você não supera Deus. O amor de Deus por nós é assustadoramente grande. Deus não está olhando para você com olhos de condenação, pelo contrário, Ele livrou você, Ele chama você de justo, inculpável e irrepreensível. Amém? Porque você erra, quem vai trazer para você um sentimento de culpa grande e vai fazer você ficar nesse meio é o diabo. Ele quer destruir a sua vida, quer acabar com você. Mas Deus quer tornar você como Jesus. E Deus pega você pelo braço. Fala, filho, vem aqui. Ele sabe. Ele nos deu um instrumento poderoso. Naquela época, a pessoa tinha que matar um animal para cobrir o pecado. Porque ele não tinha como se livrar do pecado nele. Mas porque nós estamos voltando do pecado para consertar tudo, Deus nos deu um instrumento chamado arrependimento, que produz um perdão perfeito e um apagamento geral de qualquer tipo de erro que você tenha cometido, de uma maneira que Deus nunca mais se lembra dele. Deus não está fazendo coleção dos teus pecados. Ele não está colecionando erros teus. Segundo a Bíblia, ele não se lembra, como se você nunca tivesse cometido um pecado, você se arrependeu dele e pediu perdão. Talvez o problema seja não pedir perdão, não se arrepender. Não fazer a limpeza. Fé tem a ver com isso. Fé tem a ver com ser uma pessoa íntegra, verdadeira, que purifica os pensamentos, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Porque o diabo está trabalhando e nós temos poder para desfazer as suas obras. Amém? Ele pode fazer o trabalho que quiser fazer. Eu tenho todo o poder para desfazer qualquer trabalho que ele fizer. Desfazendo as suas obras. Porque Deus colocou em nós essa habilidade e esse poder para fazermos isso. Amém? Quando você vê e sabe que para você não tem lei, porque Deus sabe que você conhece e vive dentro de você a própria lei de Cristo. A vida está com você. Quando você lê a palavra, você deve desfrutar nas verdades que fala aqui, no tipo de comportamento que deve ter. Não deve ser parecido com ninguém do mundo. Com ninguém do mundo. Amém? Jesus desfez todos os problemas que você tinha. Agora, a apropriação é outra história. Pastor, eu tenho um problema ainda. Apropriação. Pastor, eu não sei como lidar com isso. Apropriação. Lidar com você é um trabalho diário, insistente. Eu não vou usar a palavra cansativo, porque para mim não é cansativo, só é duro, um trabalho duro. Às vezes dá com uma pessoa teimosa, cheia de razão, ou que não lê a Bíblia, quase não quer ler, ou não ora. Ora muito pouco. Então é difícil você lidar com você mesmo numa condição como essa. E aí você fica desanimado e tudo vai ser Deus na sua vida. Não, porque Deus não faz, Deus não faz, Deus não faz. Não tem nada a ver com isso. Se ele tivesse a ver com isso, você estaria vivendo uma situação bem melhor que está vivendo hoje, porque ele já tornou você santo, inculpável e irrepreensível.